Olá, abrimos a nova temporada do programa de grande entrevista da RUM com Luís Guedes, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Na semana em que a Academia Minhota dá as boas-vindas aos novos alunos, recebemos em estúdio aquele que é, pelo menos até dezembro, o representante máximo dos estudantes da UMinho. Luís Guedes é presidente desde janeiro, frequenta atualmente o mestrado em Sistemas de Informação. Luís, muito bem-vindo aos estúdios da RUM, a casa, mais uma vez. Estes dias, como sabemos, são sempre de grande azáfama para a própria Associação Académica, que todos os anos procura acolher da melhor forma os novos alunos. Deve ser desafiante, obviamente, para uma estrutura estudantil preparar atividades de acolhimento quando tudo se tornou também tão digital e tão feito à distância, ao contrário do que acontecia no passado. Os procedimentos hoje em dia, quer de matrícula, quer até de procura de casa, são muito diferentes. A movimentação de estudantes junto aos campi acaba por ser até residual nesta altura, ao contrário de outros tempos. Por isso, Luís, o que te pergunto, e sabendo desde já que na direção da UMinho, em conjunto com muitos dos seus colaboradores que são também estudantes, vai preparando um conjunto de atividades. A primeira acontece já esta quinta-feira e se divide também por sexta-feira entre Azurém e Gualtar. O que é que foi preparado este ano, Luís, e quais foram os desafios adicionais que encontraram também com esse objetivo primeiro, que será sempre o de acolher da melhor forma os estudantes e de os fazer perceber que a Associação Académica está aqui para eles em todos os aspectos?
Muito bem, Elsa, obrigado. Muito obrigado antes de mais pelo convite para estar aqui outra vez em casa, exatamente na Rádio Universitária do Minho. Efetivamente, este ano posso dar desde já um feedback muito positivo, que batemos o recorde de embaixadores, que são os estudantes veteranos, entre aspas, da Universidade do Minho, que se predispõem a ajudar a acolher estes novos estudantes, esta nova geração, a nova fornada, entre aspas. Este ano atingimos os 600 embaixadores, foi um número mesmo recorde. Os embaixadores, com este formato que nós utilizamos atualmente, existem desde 2019, têm estado em crescendo, mas este ano houve efetivamente um salto muito grande naquilo que foram os números face ao ano passado, que ficaram quase nos 500 embaixadores, ou 500 e pouco. Então temos visto já, desde já, por parte da nossa academia, da Academia Minhota, uma vontade grande em acolher esta nova geração, apesar de virem com um número ligeiramente mais reduzido do que nos anos anteriores. E tivemos algumas dificuldades, mas que são as dificuldades naturais daquilo que é a logística de acolher tantas pessoas, tantos milhares de novos estudantes na nossa casa. Ontem decorreram as montagens dos kits, decorreram as formações dos embaixadores, destes 600 embaixadores no campus de Azurém, durante a parte da manhã e durante a parte da tarde no campus de Gualtar. Depois foram então montados os 3 mil kits, já a contar com todas as vagas preenchidas da Universidade do Minho para as suas três fases. Terminamos, já era de madrugada, mas a Associação Académica está bem com isso e é com gosto que o fizemos. Hoje decorre então o GPS pelos campi, hoje e amanhã, assim como o GPS pelas cidades. Temos um plano já bastante completo, que inclui até uma passagem pela Câmara Municipal de Braga, uma recepção mais formal por aqueles que são, que é efetivamente o poder local que vai receber estas pessoas, e também uns grandes interessados para que estes estudantes, principalmente os deslocados, se sintam aqui bem-vindos e sintam que podem criar aqui um futuro. E durante o dia de quinta-feira, ou seja, amanhã, hoje e amanhã, será o acolhimento, será o GPS pelos campos e pelas cidades, e depois no dia de quinta-feira temos então o acolhimento das unidades orgânicas, todas as escolas e institutos da Universidade do Minho, e depois na sexta-feira temos então a cerimónia formal que dá início, que dá o arranque do ano letivo, dá o mote para o começo com o discurso do Sr. Reitor no campus de Gualtar, que vai ser no anfiteatro natural da EGE, da Escola de Economia e Gestão, e também com o discurso da minha parte, para darmos algumas palavras de boas-vindas aos novos estudantes. De seguida, inicia-se logo o Sunset Cultural. Não há melhor forma de começar depois dos discursos, também uma forma de descomprimir e uma forma dos novos estudantes conhecerem todos aqueles que são os grupos culturais que temos para oferecer, e toda aquela que é a animação verdadeira da Academia Minhota, com alguns comes e bebes à mistura, e também para os novos estudantes se conhecerem melhor entre eles e poderem trocar algumas ideias sobre aquilo que está a ser a sua semana de acolhimento.
Muito bem. Sabemos também, e como há pouco também acabaste por mencionar, que este ano, na primeira fase, entraram menos alunos do que é habitual, estamos abaixo dos 3 mil. Este facto de sabermos que é uma tendência nacional, esta redução no número de estudantes que ingressam no ensino superior, é motivo também de preocupação para as associações estudantis, com certeza.
Sim, Elsa, muito preocupante. Efetivamente, este ano tivemos uma quebra gigantesca a nível nacional. O que nos preocupa também é que as instituições de ensino superior que foram mais impactadas com isto foi precisamente os institutos politécnicos e aquelas instituições que estão mais situadas no interior. Ou seja, a lógica de culpar, por exemplo, as questões única e exclusivamente o alojamento estudantil, acho que não serve. Acho que há fatores além disso. Claro que em crescendo tem existido uma pressão gigantesca cada vez mais sobre as famílias e sobre os novos estudantes que querem seguir um percurso no ensino superior, mas acho que houve aqui também um fator diferenciador, na minha opinião, que veio fazer com que esta quebra fosse sentida assim de forma tão repentina este ano, em que não houve uma subida tão repentina de nenhum dos outros custos associados à frequência do ensino superior, ou seja, não houve nenhum salto que justificasse esta redução repentina, e eu acho que foi precisamente a questão da obrigatoriedade dos dois exames nacionais para o acesso aos cursos no ensino superior, quando antigamente 3/4 dos cursos podiam ser acedidos apenas com um exame nacional concluído. Acho que é preciso haver um período de ajuste. Acho que este ano os estudantes sofreram com isso, os estudantes do ensino secundário que queriam transitar para o ensino superior. Espero mesmo muito que na segunda fase esta quebra de vagas consiga ser agora de alguma forma corrigida, mas pelo que sabemos, a quantidade de candidatos também já está abaixo daquela que tem sido nos últimos anos, por isso poderá ser corrigido, no mínimo, mas na melhor das hipóteses não cobrirá aquilo que foi esta quebra, e isso preocupa-nos efetivamente, porque são menos estudantes a ser acolhidos, são menos estudantes a ser integrados na Universidade do Minho, menos estudantes a seguir um percurso no ensino superior e a ter a oportunidade daquele que é provavelmente o melhor elevador social que temos na nossa sociedade e que deveria funcionar como tal para todos e sem qualquer tipo de restrições.
Sabemos também, naquilo que são as iniciativas que estão a ser organizadas pela própria Associação Académica, que há pouco referias, nomeadamente este roteiro pelas próprias cidades onde os estudantes se encontram. Sabemos que há também uma redução no número de estudantes deslocados, ou seja, há mais estudantes que são das próprias cidades, ou pelo menos cidades vizinhas, são de Braga e estudam em Guimarães e vice-versa. Esta preocupação central desta proximidade às cidades, mantém-se por parte da Associação Académica, mas há outras iniciativas que também desenvolvem no sentido de promover esta integração logo imediata e esta necessidade de cada vez mais olharmos para o colega do lado e percebermos que está aqui um parceiro e não apenas um colega de carteira que partilha apenas e só a carteira connosco. A questão da saúde mental tem sido cada vez mais referida também. Sabemos que há novos investimentos nacionais que vão chegar e que vão abranger também a própria Universidade do Minho. Há também esta preocupação por parte da Associação Académica com aquilo que é a saúde mental dos seus estudantes, dos seus novos alunos que chegam a uma universidade e há um choque a diferentes níveis, seja porque podem ser estudantes deslocados ou não, sejam porque os métodos de ensino são diferentes, porque o contexto é novo também, porque não conhecem nenhum colega dentro da sala. Há aqui uma série de fatores que quem está hoje na Associação Académica já os sentiu na pele. Mas que tem também de ter essa preocupação para quem chega.
Sim, o processo de integração, efetivamente, principalmente para estudantes deslocados, e então, se quisermos ir ao nível dos estudantes internacionais, é e pode ser dificílimo, se a instituição que o acolhe, se as estruturas que trabalham para o acolher, como a Associação Académica, a Universidade do Minho, a Câmara Municipal, não fizerem, não procurarem ativamente compensar aquilo que é esta dificuldade natural que surge neste processo de integração, poderá ficar demasiado difícil para os estudantes, o que gera também uma taxa de desistência que também nos preocupa, mesmo nos estudantes do primeiro ciclo, naquilo que são os primeiros tempos na sua frequência no ensino superior. A questão da saúde mental, infelizmente, está em crescendo. Todos os dados que temos visto, seja da Associação Nacional de Estudantes de Psicologia, em conjunto com a Ordem de Psicólogos Portugueses, assim como também a nível europeu, existem dados muito preocupantes sobre aquilo que é a saúde mental no ensino superior. Há efetivamente fundos novos, há inclusivamente um novo passo. Agora, o ensino superior fica também ao encargo do Plano Nacional de Saúde Escolar, ou seja, há iniciativas novas que estão a começar a ser trabalhadas também com a DGS sobre isto. Ainda sem grandes avanços a adiantar, mas já a ser trabalhado, e estamos no mês de Setembro Amarelo, que é o mês da consciencialização para aquilo que são as questões da saúde mental. A Associação Académica tem um plano muito completo já preparado de celebração, também com alguma participação desta, por exemplo, da ANEP, da Associação Nacional de Estudantes de Psicologia, e queremos garantir que todos os estudantes percebem, efetivamente, muito orientado para os novos estudantes, que poderá ser difícil no início, como é que podem compensar este déficit inicial, esta incapacidade de gerir tudo, de gerir a confusão, o fluxo de informação que muitas vezes já temos alertado que é demasiado naquilo que são as primeiras 2 semanas de frequência no ensino superior. Todos nós sentimos isso, os deslocados ainda mais, os internacionais ainda mais, porque por vezes nem a língua deles falam, e nós temos seriamente alertado para isso. A divulgação do Setembro Amarelo ainda não começou, mas depois também passaremos aqui na rádio quando dermos início, mesmo antes de darmos início à comunicação, porque lá está, também não queremos assoberbar os estudantes, os novos estudantes que passarem pelas nossas redes com demasiada informação. Neste momento estamos só a comunicar o acolhimento aos novos estudantes, e na nossa página secundária da recepção do recurso Baião Minho estamos a comunicar já de forma leve a recepção ao calouro também.
Uma vez estavas aqui a mencionar esta questão até dos estudantes estrangeiros, ontem mesmo no podcast YouMind, que também passa na Rádio Universitária do Minho e que surge de uma parceria entre a Universidade do Minho e os próprios serviços de ação social, se falava precisamente da integração dos novos alunos, e de forma particular até dos PALOP, que ainda não estão aqui, que vão chegar nos próximos meses, que têm essa dificuldade acrescida de chegar muito mais tarde do que os restantes, colegas que começam agora a entrar na Universidade do Minho. Foi referido aqui que os próprios funcionários das residências universitárias, incluindo seguranças, vão receber formação específica para um melhor acolhimento a estes alunos. Estas são preocupações que até aqui não se evidenciavam com estes funcionários a fazerem um pouco este papel, mas sem uma formação complementar para tal. É um passo também decisivo para os estudantes que pode ajudar nesta integração.
Sim, sem dúvida. É excelente este passo por parte dos serviços de ação social, e existe um outro também já, voltando atrás, mas para voltar à frente, no âmbito da saúde mental, que
Sim.
tenho quase a certeza que já vai existir aí um processo de contratação de novos psicólogos para estarem ao serviço, mesmo dos serviços de ação social, a prestar, além daquilo que são cheques psicólogos e cheques nutricionistas, a prestar também uma maior disponibilidade no dia a dia de consultas acessíveis para os estudantes da Universidade do Minho. Depois os serviços de ação social comunicarão mais aprofundadamente, mas já tenho indicação que isso também foi um reforço que foi feito, já não sei se foi um profissional ou 2 profissionais de psicologia para a área da saúde mental, mas também ficamos muito felizes com essa evolução.
Além disso, os preços também,
E os
não é? Que
preços,
mudam,
sim, também.
passam a ser gratuitos para estudantes
Bolseiros,
bolseiros,
exatamente.
e o custo de
Sim.
5 € por consulta para estudantes
Exatamente,
não
também
bolseiros.
foi um investimento na prática dos serviços de ação social que nós louvámos muito quando foi discutido no CAS, no Conselho de Ação Social da Universidade do Minho, que foi unânime na sala, ficamos felizes por isso. Efetivamente, voltando agora então à questão dos estudantes internacionais,
Sim.
esta formação é indispensável, absolutamente. Sabemos que há estudantes internacionais que chegam no segundo semestre, por vezes, ou seja, fica logo hipotecada a sua possibilidade de fazer, mesmo que sejam, que se consigam integrar rapidamente, que consigam fazer as cadeiras, já não têm hipótese, fica logo hipotecada a hipótese de fazer sequer 2/3 daquilo que é o primeiro ano, ficam logo desmotivados, podem ficar logo com um handicap muito grande face aos outros estudantes, e mesmo a nível relacional, interpessoal, fica logo muito prejudicada a sua capacidade de
Porque os
gerar.
grupos já estão
Já estão
formados, não é?
formados as amizades, até os grupos de trabalho que transitam do semestre anterior, que muitas vezes são uma forma também de conhecer novas pessoas. Estes grupos de trabalho, muito no primeiro ano, antes de estarem estabelecidas as amizades e as inimizades, efetivamente é muito importante que se sintam. E são estudantes que também tipicamente passam muito mais tempo na residência universitária do que os restantes. Há deslocados que também passam imenso tempo, ou quase o ano inteiro, na residência universitária, mas os estudantes internacionais ainda mais têm essa necessidade, porque não têm a casa para ir ao fim de semana, está bastante mais distante, muito mais caro, e a nível temporal também fica muitas vezes inviável, então passam muito mais tempo nas residências. É importante que tenham ali também um porto seguro, algum sítio onde possam desabafar e confiar naquilo que são os técnicos que estão a prestar o serviço do seu acolhimento e da manutenção daquilo que é a qualidade das residências universitárias, e fico muito feliz também com esta evolução.
Olhando também para aquilo que é o dia a dia dos estudantes dentro da Universidade de Minho, seja em Braga, seja em Guimarães, quem passa um dia inteiro na universidade muitas vezes utiliza as próprias cantinas. Temos preços justos hoje em dia para os estudantes poderem almoçar nas cantinas, sabendo também que há um outro fenómeno que cada vez se intensifica mais, que está relacionado com a marmita, com muitos estudantes que levam o seu próprio almoço e que evitam uma deslocação até às cantinas ou até uma alimentação feita nos bares dos serviços de ação social. Ou seja, estão reunidas as condições a todos os níveis para que estes estudantes e estes novos alunos possam fazer refeições equilibradas e a preços justos também dentro da universidade?
A nível do valor associado à refeição, os 2,80€, efetivamente achamos que os 2,80€ estamos aqui na média daquilo que são, que é a variação de preços de senhas da cantina. No entanto, dar aqui um voto, também um elogio, que recentemente, e acho que se sentiu bastante neste último ano letivo, a qualidade da cantina, ou seja, do preço da refeição social, tem subido, agora estabilizado, mas tem tido mais oferta e nota-se que há uma confecção de maior qualidade, com produtos de maior qualidade. Então, nesse sentido, acho que sim. A nível das marmitas, nós temos algumas preocupações na Associação Académica, a questão dos espaços de acesso, o espaço que permite às pessoas efetivamente comerem após aquecerem a sua comida. Os micro-ondas estão espalhados um bocado pelo campus de Gualtar e pelo campus de Azorém, muitos deles também foram colocados pela Associação Académica na altura de 2018, 2019, se não me engano, e ainda perduram, felizmente. Mas depois, quando chega a altura de, após aquecer a comida, ter um espaço digno, poderia ser até uma sala de aula para fazer a refeição, isso efetivamente acaba por não se reparar. Temos um fenómeno no edifício 2, no CP2, aqui em Gualtar, onde as pessoas antes comiam muito na zona aberta de entrada do edifício 2, agora metade dessa zona está a ser utilizada para a construção do Minho Hub, que será um ponto de informação único para estudantes, e metade do espaço que era utilizado antes pelos estudantes para fazer estas marmitas agora desaparece, e é uma discussão que devemos ter, até porque, como disseste, Elsa, está crescendo também este fenómeno das marmitas. Algumas pessoas, porque gostam de se isolar e não ter tanto período de interação e de confusão e de senhas e comprar e antecipar coisas, outras pessoas simplesmente porque preferem, outras pessoas porque é mais barato, outras pessoas porque é mais saudável, mas cada vez mais é um fenómeno que vemos, e efetivamente acho que a Universidade do Minho não tem as condições asseguradas para os estudantes que querem marmitar. Depois, a nível daquilo que são os preços nos bares, sei que também foram mantidos os preços daquilo que são os bens essenciais, nomeadamente as sopas e etc. Houve algumas subidas, ou irá haver algumas subidas neste ano letivo por parte do Chazon, mas é mais a nível de refrigerantes e coisas que são consideradas dispensáveis. Acho que é uma boa opção B, mas a nível das marmitas concluo que não. Há trabalho a fazer e há espaços que têm de ser disponibilizados, caso contrário não ficam asseguradas as condições, e fica até um bocado, faz comichão a uma instituição com tantos estudantes e tão grande na região não conseguir antecipar este fenómeno e trabalhar para dar uma solução. Mas acredito que consigamos, ao longo deste ano letivo, procurar. Os espaços são uma das maiores dificuldades da Universidade do Minho, é o que sempre vamos ouvindo.
Uma alimentação saudável que é essencial também para bons estudos, e temos espaços de estudo suficientes na Universidade do Minho, ou pelo menos enquadrados naquilo que são as necessidades específicas dos estudantes. Isto porque acaba por ser uma entrevista também de contextualização para os novos alunos. Sim. Há espaços para estudar dentro da Universidade.
Há várias bibliotecas na Escola de Direito, há a Biblioteca Geral da Universidade de Minho, na Escola de Medicina, há várias bibliotecas que são acessíveis para estudo. Regra geral, aquela onde se encontra a maior massa estudantil é na Begum, a Biblioteca Geral da Universidade de Minho, que é situada entre o edifício 2 e o edifício 1 do campus de Gualtar. Tem um fenómeno também que foi surgindo ao longo do tempo e que este sim teve resposta, são as salas 24, que é o fenómeno de estudar durante a noite e de preparação intensiva para a época de exames. As salas 24 estão abertas, como diz o nome, 24 horas, 7 dias por semana, sempre disponíveis para os estudantes. No entanto, em época de exames é mais do que notório que fica impossível sequer arranjar um lugar nas salas 24, porque é só pensar de contas altas, existem 22 mil estudantes na Universidade de Minho, contas redondas, uns 14, 15 mil desses estudam em Gualtar, e três salas com à volta de 50 lugares, 40 lugares cada uma, nunca teriam a capacidade de encaixar toda a gente. No entanto, na Biblioteca Geral normalmente existe um aumento dos horários de trabalho até às 10 da noite, se não me engano, neste período. No entanto, não salvaguarda esta necessidade noturna que muitos estudantes têm também de preparação para exames no dia a seguir, ou para épocas de exames que duram uma semana com exames todos os dias em que o tempo escassa. Isto também, a nível da inovação pedagógica e daquilo que são os métodos de avaliação, gera algumas preocupações, mas ainda existem muitos estudantes que têm épocas de exames com 6 exames em 5 dias, com um exame inclusivamente ao sábado de manhã, e isto acho muito difícil. E pronto, a nível de espaço para permitir uma preparação efetiva e que seja prolongada ao longo de vários dias, temos a biblioteca geral. A nível das salas 24, é preciso ter alguma cautela com as horas que escolhemos para nos sentarmos pela primeira vez, porque há também muito essa procura. Em Guimarães temos uma biblioteca geral também muito grande, perto do edifício 11 da Escola de Engenharia. Existe também, das 8 da manhã às 8 da noite, a Casa do Estudante, que é a sede da Associação Académica da Universidade do Minho, em Guimarães, que é por cima, inclui o bar académico. Por cima temos dois pisos, um piso precisamente preparado para marmitar, com uma zona mais de convívio, com micro-ondas, e futuramente voltará a ter máquinas de vending para águas e coisas básicas e alguns snacks. E no piso de cima temos à volta de 65, 70 lugares de estudo, e andamos a preparar a capacidade de abrir também durante a noite na época de exames para dar resposta, se bem que Guimarães não sofre tanto deste pecado de não conseguir dar resposta à necessidade, porque tem mais salas 24, tem mais alguns lugares e tem menos público à procura.
Olhando agora para as residências universitárias, estamos a um ano da inauguração de duas residências universitárias, se tudo correr dentro do expectável e de acordo com aquilo que é o acompanhamento das obras tem sido feito, assim será. No próximo ano letivo estamos a falar de quase dobrar a capacidade de camas em residências universitárias na Uminho. É um desejo antigo, uma necessidade premente que pode transformar a universidade e até o contexto das próprias cidades envolventes,
sim,
não é?
Sim, no caso de Braga, aqui com a residência da Fábrica Confiança, um projeto que se arrastou durante muito, uma ideia que se arrastou durante muitos anos, trará 786 novas camas aqui para o Serviço de Ação Social da Universidade do Minho. Acho que, em primeiro lugar, vai fazer um trabalho bom de remediar alguns dos excessos que são vistos agora no mercado, tanto legalizado como não legalizado. Acho que vai gerar aqui uma quebra de procura, se calhar, naquilo que é a oferta fora das residências universitárias, e vai obrigar a um ajuste de preço. Espero eu que consigamos voltar para a casa dos 300 ou até 290 euros de média por um quartinho, quando neste momento já estamos nos 330 euros. Em Guimarães, nos 310, 315, fica sempre um bocadinho atrás, mas viu um aumento também este ano em ambas as cidades. Em Guimarães temos a questão da Santa Luzia, da antiga Escola Santa Luzia, e o que estas duas residências têm em comum é que se vão afastar ligeiramente daquilo que é a zona universitária típica, ou seja, vão arrastar aquilo que é a amplitude de alcance da Universidade do Minho e dos seus estudantes, e vão garantir que há uma zona nova que tem ali influência também dos estudantes no dia-a-dia. Por exemplo, no caso da Residência da Confiança, 786 estudantes a morar naquela zona, naquela rua, mais distante da zona dos bairros universitários, se calhar vai gerar ali um novo movimento, vai gerar ali um novo tráfego, vai gerar se calhar novos estabelecimentos também noturnos, novos estabelecimentos de restauração, para dar resposta àquela proximidade que se calhar os estudantes vão querer ter, e em Guimarães igual. É uma necessidade muito antiga, não vai em princípio ser, espero que sim, espero que depois até fiquemos com 1% das vagas livres e tenhamos que encontrar pessoas para ficar nas residências, porque isso significaria que todos encontraram a resposta que precisam atempadamente, e gostaria muito de ver isso acontecer, mas infelizmente, tendo em conta o panorama, tendo em conta a quantidade de estudantes deslocados, que ainda assim, apesar da redução, temos na Universidade do Minho, são muitos milhares, acho que vai ser difícil com estas quase 1000 camas resolvemos o problema do alojamento estudantil em Braga, mas vai ser um reforço há muito esperado, vai ser um reforço muito positivo, e vamos ter dois assets imóveis espetaculares do que vi até agora, tanto dos projetos como do acompanhamento da construção. Em Braga ainda não tive a oportunidade de ver a Fábrica Confiança, só acompanho à distância, mas já visitei em Guimarães a Santa Luzia, e os projetos estão pensados mesmo de forma a serem potencialmente as melhores residências que temos aqui na zona norte, e gostaria muito de ver um dia em breve a obra concluída, e espero eu sim, como disseste, daqui a um ano a inauguração e a capacidade já da Serviço de Ação Social de acolherem mais quase 1000 estudantes naquilo que são as suas estruturas. Haverá naturalmente dificuldades aqui na questão da gestão de dois volumes tão grandes, cumulativamente tão grandes, de residências universitárias. Vai ser muito trabalho e muitos recursos humanos e logística, mas espero que em conjunto consigamos também ajudar o Serviço de Ação Social a colmatar ou a pensar em formas de estruturar aquilo que será a entrada destas novas disponibilidades no mercado.
Temos também a entrada, espera-se pelo menos, de um BRT no campus do Gualtar. É um processo que se arrasta, polémico, sobretudo no interior da própria universidade, com a comunidade docente muito reticente quanto a esta passagem. É suposto acontecer, não é certo, não é 100% certo. Qual é a posição da Associação Académica da Universidade de Domingo relativamente à decisão final que foi tomada para o traçado que vai passar por cima da cantina e dos serviços de ação social da Universidade do Minho?
A Associação Académica considera que esta passagem, ou seja, este traçado, acabou por ser o melhor dos dois mundos, um entendimento entre aquilo que era a vontade da Universidade em impedir, de alguma forma, que aquilo fosse incomodar o que poderia ser um futuro campus mais equilibrado, que ainda não temos, mas esperamos ter um dia com mais pessoas presentes no campus. Falaste no início da parte da digitalização, lembrei-me agora que esqueci-me de abordar esse tema, mas é muito querido também para mim e para a Associação Académica. Efetivamente, é uma preocupação, cada vez temos menos estudantes no campus universitário, cada vez temos menos estudantes em troca de ideias, nos intervalos, em debate, em contrastação de seres, que é uma das coisas mais importantes, até para mim mesmo enquanto pessoa no ensino superior. Não são as aulas, não é o título, isso tudo ajuda, o elevador social, mas é mesmo o contraste, a tolerância, uma capacidade que ganhamos e depois também as ligações que criamos, que se estendem para muitos sítios do mundo, e muitas vezes só temos essa oportunidade com esta idade, efetivamente, na universidade. Relativamente ao traçado, havia uma vontade muito clara e lógica até por parte do STUB de garantir que o traçado passaria no meio do campus de Gualtar. Inicialmente isso até gerou um susto, como já discutimos no passado, porque passaria mesmo a meio daquilo que será a futura sede da Associação Académica. Depois esse traçado foi corrigido um bocado para a direita, ou seja, passar mais encostado à Escola de Economia e Gestão e atravessar depois ali à esquerda da cantina até diretamente ao hospital. Isto a nível de distância e de facilitismo seria lógico, mas percebo da parte da Universidade a reticência em ter os transportes, o autocarro articulado a passar cada
6 minutos
no campus universitário ad eternum, se calhar, e percebi também que tivessem esta vontade de salvaguardar uma solução que fosse mais moderada e que tivesse menos impacto àquilo que são as pessoas que mais tempo passam no campus universitário, que muitas vezes são também os investigadores, os docentes, o corpo técnico, administrativo e de gestão, ou seja, este traçado, apesar de incorrer ali numa zona verde que tinha algum potencial para o campus universitário, acho que poderá ser trabalhada de forma a não estragar aquela zona verde, a não inviabilizar qualquer tipo de projeto para o futuro, porque efetivamente sabemos que a Universidade do Minho tem problemas de espaço. Se calhar um dia a opção será ampliar e começarmos a pensar em novas coisas e novos projetos. Existe um projeto para aquele parque quando atravessará terreno da Universidade do Minho, o BRT ainda não está perto de ser algo pensado seriamente, mas eu acho o projeto interessante, que incluía alguns campos de jogos e seria depois disponibilizado também para toda a cidade, mas com prioridade para os serviços desportivos da Universidade de Minho e para os seus atletas, e eu sou dessa iniciativa, mas o BRT, apesar de dar uma volta maior, acho que é uma solução mais interessante para equilibrar aquilo que é a vontade da instituição Universidade do Minho e das suas gentes, entre aspas, e aquilo que era a vontade expressa dos transportes urbanos de Braga e a lógica que seria mais fácil para a mobilidade urbana.
Falando ainda em equipamentos e tendo em conta a necessidade também de fazermos um ponto de situação, a sede da Associação Académica da Universidade do Minho, um desejo muito antigo, foi sofrendo alguns avanços, mas podemos dizer quase que passo de caracol. Como é que está a situação neste momento?
Passo de caracol, efetivamente, mas desde que vamos andando ficamos satisfeitos. O projeto, houve alguns equívocos no início do meu mandato relativamente aos timings, e isso assumo aqui a culpa do que falamos provavelmente no primeiro campus global que fizemos. O anteprojeto será, ou está previsto, usarei sempre o está previsto, porque sabemos que os timings em coisas destas tão complexas e com tantas entidades envolvidas podem ser complicados, o seu cumprimento é escrupuloso. No dia 15 deste mês esperamos que a Universidade do Minho dê a sua aprovação ou feedback final por parte de todos os seus serviços, ou seja, expressar as preocupações relativamente a todo o anteprojeto, que é o projeto base da sede da Associação Académica da Universidade do Minho, já com as engenharias e com a arquitetura tudo do projeto base. É expectável que até dia 15 de setembro seja recebido pela nossa parte, pela parte da nossa arquiteta e das engenharias, o feedback final, ou seja, as opiniões, se existe alguma incompatibilidade que tenha de ser alterada antes de passarmos para o projeto de execução, ou se já está tudo de acordo, com base naquilo que são as necessidades dos serviços técnicos da Universidade do Minho e aquilo que é a harmonia geral que se pretende e que nós também pretendemos contribuir para existir no campus de Gualtar. Depois disto, existindo alterações, terá que haver um período de alterações, eu diria algumas semanas, para fazer as correções devidas, não sendo nada de estrutural, que acho que não vai ser, porque foi havendo vários contactos também com estes serviços ao longo do projeto, quando houve alterações significativas. Ou seja, agora eu conto que haverá algumas pequenas alterações que terão de ser retificadas durante algumas semanas e depois podemos passar então para a parte do projeto de execução. O projeto de execução é onde se vai construir o caderno de encargos final daquilo que é a nova sede da Associação Académica da Universidade do Minho, e este projeto de execução normalmente costuma prolongar-se por 3 meses, 4 meses e meio, acho que fica nesse intervalo da informação que temos depois do projeto de execução concluído, ou na fase final da conclusão deste projeto de execução, implica que já estaremos mais ativamente à procura de parceiros, estaremos mais ativamente à procura também de fundos. A Associação Académica neste momento aproxima-se dos 2 milhões de euros em fundo da nova sede, que foram sendo guardados pelas sucessivas direções num esforço coletivo de deixar algum dinheiro de parte, e também por alguns parceiros que, ano após ano, têm ajudado a contribuir para aumentar este valor, no qual não mexemos e apenas pretendemos investir na nova sede no futuro próximo. Ou seja, temos este período agora de algumas semanas e depois 4 meses, espero eu, que nos dê para finalizar o projeto de execução, e já entraremos agora numa fase, nestes próximos meses, após a confusão toda de setembro e outubro, que tem imensa atividade, mais ativamente à procura de captação de fundos, mais ativamente à procura de ter diálogos mais aprofundados com as empresas da região, e depois também começaremos, logicamente, a trabalhar mais diretamente com a universidade para perceber a modalidade de edifício, a modalidade de cedência ou não de espaço que teremos ali no campus universitário, sabendo que, entretanto, irá existir uma troca naquilo que é a equipa reitoral e o reitor da Universidade do Minho. Ou seja, são conversas que passarão de A depois para B, e espero que, pronto, sempre com os objetivos alinhados com a Associação Académica da Universidade do Minho, tenho certeza que qualquer reitor que venha no futuro estará também alinhado com aquilo que é a pertinência deste projeto.
Ainda antes das eleições para o futuro reitor da Universidade do Minho, temos eleições autárquicas. São momentos também importantes de auscultação dos candidatos à Associação Académica. Esses contactos, pelo que eu percebi, já começaram. Acredito que tanto em Braga como em Guimarães. A Associação Académica teria ou terá em desenvolvimento um caderno de encargos para apresentar a todos estes candidatos. Olhando para as linhas gerais daquilo que são as exigências, pontos de vista, solicitações por parte da Associação Académica, quais são os assuntos mais prementes? Vamos começar aqui por Braga. Quais são aqueles temas que qualquer candidato será alertado por parte da direção da Associação Académica e que esperam que sejam tidos em conta para o futuro presidente, que no caso tanto de Braga como Guimarães será um futuro presidente e não uma futura presidente?
Certo. No relativamente ao nosso caderno de encargos, de forma mais geral, aquilo que eu acho que é mesmo relevante, a cidade de Braga, isto é comum às duas, as cidades perceberem é que o fenómeno do estudante universitário e a capacidade de investimento que consegue atrair uma instituição de ensino superior e do sucesso que isto pode trazer às cidades, como se viu muito na cidade de Braga e Guimarães, muito também por causa da Universidade do Minho, claro que com relação mutuamente benéfica, mas a Universidade do Minho fez um grande serviço e os estudantes, docentes, investigadores, pessoal técnico, administrativo e de gestão fizeram um grande serviço pela cidade de Braga e atraíram, e de Guimarães também, atraíram muito investimento e muitas entidades. Não é um fenómeno que se deva dar como garantido. Por exemplo, esta quebra de colocações demonstra precisamente isso. 1, 2, 3 anos consecutivos de quebras de colocações deste nível punham logo uma série de pontos de interrogação naquilo que são todas as certezas que nós damos atualmente, e eu acho que as cidades devem efetivamente, ativamente, ir atrás de colaboração estreita com as instituições de ensino superior, no caso aqui com a Universidade do Minho, com o IPCA e com uma série de outras instituições que temos a sorte de ter aqui na região, e trabalhar diretamente também com as suas associações estudantis, auscultar e perceber de que forma é que os representantes legítimos dos estudantes conseguem ser ajudados pelo município, conseguem encontrar formas de colaboração, porque além da Universidade do Minho ter uma relação estreita com o município, também é importante que as associações académicas e as associações estudantis o tenham. Este apoio ao associativismo, este apoio às entidades que trabalham mais diretamente no acolhimento dos estudantes, que trabalham mais ativamente na sua integração e em dar-lhes aquilo que vai garantir as boas memórias nas cidades onde estudam, que é a parte recreativa, é a parte desportiva, é a parte até de momentos de discussão e de fóruns em que contrabalançamos ideias sobre associativismo e sobre o mundo e até sobre política, sobre participação estudantil e, claro, os grandes eventos culturais e tudo mais. São as coisas que vão gerar as boas memórias, são as coisas que vão garantir que se criam relações espetaculares e que as pessoas têm vontade de, pelo menos um dia, voltar a Braga ou a Guimarães se os seus sonhos forem além daquilo que limita.
E que muitas vezes passam a assumir estas cidades como suas, porque passam a ser as suas cidades onde, as cidades onde trabalham e onde residem.
Exatamente, eu acho que esta captação de talento não é feita de forma passiva, é preciso ser perseguida ativamente, e eu acho que tanto a cidade de Braga e de Guimarães como a própria Universidade do Minho e mesmo a Associação Académica e os seus estudantes e futuros alumni têm muito a ganhar com isto e têm muito a ganhar com este cimentar de relações com a Universidade do Minho. Depois, a nível da valorização por exemplo, do desporto universitário, temos também algumas questões que são importantes para nós, mais a nível protocolar, naquilo que é o acesso a pavilhões de modalidades diferentes, também para permitir mais organizações de competições desportivas aqui na região. Também sabemos que trazer muitos atletas, por exemplo, este ano, logo no início do ano, em fevereiro e março, entre fevereiro e março organizamos 9 organizações locais de desporto universitário de diversas modalidades, ou seja, só num prazo de 2 meses, em algo que foi acontecendo e sendo organizado logo em janeiro pela Associação Académica da Universidade de Minho, em conjunto com a Federação Académica do Desporto Universitário, claro, trouxemos 1.200 atletas, se não me engano, mais as suas delegações às cidades de Braga, todos eles sempre durante um período de 1-2 dias, claro, é certo, mas esta valorização que nós damos também da cidade e a forma como apresentamos a cidade para fora como um polo muito forte a nível desportivo, também muito pelos clubes, mas também pela Universidade do Minho, a nível cultural, em que fazemos um serviço excelente e os grupos culturais aqui merecem uma valorização imensa pelo trabalho que fazem também em levar o nome da Universidade do Minho para fora, e acho que há esta valorização principal que eu peço e apelo, que é na vertente cultural, também dos grupos culturais e também da cultura da Universidade do Minho, nos seus cursos de música, de teatro, de design de produto, arquitetura e tudo mais, podemos ir por aí além, temos imensas coisas que são enquadradas como arte e literatura e comunicação e por aí além, esta valorização da cultura do desporto e esta proximidade ativa e a procura por uma relação estreita e por garantir que acontecem imensas coisas em colaboração entre os municípios e a universidade e os municípios em paralelo e as associações académicas e estudantis, acho que é um bocado.
Mas entre as reivindicações, quando falamos, por exemplo, de questões de segurança e de pedidos que já foram feitos no passado, mas que nunca se concretizaram, nomeadamente a instalação de um pequeno posto, fosse da PSP ou até da Polícia Municipal, como tem sido até sugerido recentemente por alguns candidatos à Câmara de Braga, são aspectos que, acredito, estarão também nesse próprio caderno de encargos.
Sim, a questão da segurança é relevante e fomos relembrados disso também nos últimos tempos, fomos sendo relembrados disso. A nível de patrulhas, o feedback que eu tenho e a perspectiva que eu consigo dar desde os anos em que entrei na universidade até agora é que há umas patrulhas mais ativas. A questão na altura da dificuldade entre decidir se a patrulha deveria ser feita pela GNR ou pela PSP também já ficou resolvida há muito tempo, e acho que agora temos algum trabalho de proximidade, quando necessário, com as forças de segurança aqui da cidade para garantir que está tudo bem nas zonas, nos arredores do campus universitário, sendo que ainda assim vão surgindo algumas situações preocupantes, mas felizmente de forma mais pontual. Ainda assim, a questão do posto mais perto da zona do campus, acho que era super pertinente. O mais próximo que temos, se não me engano, será o da GNR, ali na Rua do Tacha, que não interage propriamente diretamente ali com o público estudantil, e um posto da PSP ou até da Polícia Municipal poderia ser algo interessante e a ser trabalhado. No entanto, dou esta salvaguarda que, da percepção que temos, é sempre uma questão de percepções, enquanto a Associação Académica, das queixas que fomos recebendo, é que nos tempos, nos últimos poucos anos, a situação está ligeiramente melhor do que nos anos anteriores e não existe tanta sinistralidade, não há casos tão graves a surgir como, por exemplo, me lembro na altura de 2019 e 2020, com uma série de situações já a tocar no âmbito nacional. Houve efetivamente algumas situações muito pontuais, também graves, a acontecer. Por exemplo, a questão do bar académico, que nos relembrou da importância desta segurança, e agora também se fala muito já na questão das câmaras, que já se arrasta também uma discussão há muitos anos. Continuo a achar que, claro, lá está o lugar ideal para um bar académico, será dentro da sua instituição, dentro dos limites daquilo que é o campus universitário. É o objetivo também com a nova sede, afastar os estudantes, em primeiro lugar, deste trajeto que fazem, que por vezes é muito perigoso e que implica o atravessamento de vias rodoviárias bastante movimentadas e aceleradas, e em segundo lugar, implica que deixaríamos de, entre aspas, incomodar a população naquilo que são as quartas-feiras académicas, nas zonas onde os estudantes acabam por se divertir mais, e garantíamos que ficava tudo um bocado mais in-house, acabava por criar uma melhor relação também com a cidade e harmonizar aquilo que são as relações com a região onde nós nos inserimos, e a nível de segurança também garantia uma série evitava uma série de dores de cabeça que atualmente são necessárias ter, inclusivamente encontros também com pontuais com a Polícia de Segurança Pública, que às vezes também é chamada a intervir em algumas situações também na zona do bar académico.
Muito bem, relativamente ao bar académico, e uma vez que ele está fechado já há alguns meses, devido ao que todos sabemos que aconteceu, há condições para uma reabertura em breve do bar académico, isso é expectável. Havia também, surgiram também reservas por parte da própria reitoria numa eventual reabertura ou não, tendo já à partida a certeza que nas condições em que ele se encontrava no momento em que aquilo aconteceu. Não poderá ser aberto.
Nós, felizmente, temos procurado manter um contacto muito estreito. Até agora, o que aconteceu? O edifício está a ser utilizado pelos grupos culturais, não enquanto bar académico, não
Certo.
enquanto edifício de exploração noturna, está a ser utilizado pelos grupos culturais. Tivemos uma colaboração muito estreita na ótica de informar todos os intervenientes principais, inclusivamente a própria cidade, a Câmara Municipal, a Polícia de Segurança Pública e a Reitoria, de que íamos proceder a esta reabertura. Tem sido articulado tudo diretamente, informado, também para prevenir qualquer tipo de acontecimento. Efetivamente, as condições do espaço do bar académico, quem lá foi recentemente, conhece-as bem, são tristes, e nós gostaríamos de proceder à reabertura do bar com uma nova exploração ainda neste semestre. A nível de timings, é muito difícil de precisar quando seria possível. No mês de setembro, acho muito inviável esta possibilidade, porque é necessário existir algum investimento infraestrutural, é necessário serem feitos alguns investimentos que permitam salvaguardar que algumas das questões que têm vindo a acontecer no bar académico, a nível infraestrutural, principalmente na altura das chuvas, não acontecem, e conseguimos mitigar esses acontecimentos e ter um espaço mais digno para aquilo que é a quarta-feira académica, a noite académica dos estudantes da Universidade do Minho, em Braga.
Saltando agora para Guimarães, naquilo que eram também exigências ou pontos que devem constar no caderno de encargos a apresentar aos candidatos, quais são as preocupações centrais que apresentam a estes candidatos à Câmara de Guimarães?
Sim. Bem, na cidade de Guimarães, o que nos chegou de forma mais intensa ao longo do último ano, ano e meio, foram questões relacionadas com a exploração noturna de estabelecimentos. Algumas dificuldades que foram sentidas no bar académico, e os estudantes de Guimarães, os estudantes que estavam no campus de Azorém e no campus de Couros, foram muito reivindicativos nesse aspecto, o que eu entendo, porque houve uma redução no horário que era praticado pelo bar académico de Guimarães, e houve uma alteração àquilo que é considerado património, zona histórica da cidade de Guimarães, que fez com que a zona, a região, perto do campus de Azorém, associada aos bares universitários onde os estudantes se divertem, também tivesse uma redução de 2 horas naquilo que é o funcionamento, e houve muitas queixas de que, pronto, a cidade de Guimarães não estaria a dar ali condições aos estudantes para se divertirem, havendo até algumas deslocações em massa de estudantes durante algum tempo para ir aos estabelecimentos noturnos de Braga, que foi uma coisa que nós demonstramos o nosso descontentamento também à Câmara Municipal, e procuramos salvaguardar que conseguiríamos reverter este caminho que consideramos negativo. No entanto, as questões da noite noite não são tudo, mas foi efetivamente o que inquietou mais os estudantes daquilo que nos foi chegando. A nível de mobilidade, a cidade de Guimarães tem feito também um trabalho excelente, à semelhança do que também tem sido o percurso aqui do Estúdio em Braga, lá com a Guima Bus. O que nós desejamos da cidade de Guimarães é que este crescimento da Universidade, esta aposta, seja contínua, que o projeto, por exemplo, para o edifício de Engenharia Aeroespacial também se concretize. Acho que este crescimento e esta dispersão da Universidade, apesar de gostar muito de ter campos centralizados com tudo e mais alguma coisa, acho que também é muito importante, e há estruturas na cidade de Guimarães que podem ser utilizadas também para dar casa a novos projetos do campus universitário, da Universidade do Minho, e que efetivamente a Escola Santa Luzia, o projeto, continua a andar a boas velas, a bom vento, e consigamos abrir também na altura de setembro este projeto.
Falando da dimensão recreativa, dentro de pouco tempo teremos a Recepção ao Calor, que é uma das iniciativas que decorre em Guimarães e para onde se deslocam todos os estudantes da Universidade, uma grande percentagem de estudantes da Universidade do Minho, sejam dos Campi do Altar como de Azorém. O que é que já nos podes revelar sobre esta Recepção ao Calor, que já tem datas?
Sim. A Recepção ao Calor será no dia 1 a 4 de outubro. A serenata velha, ou o momento das serenatas em Guimarães, decorrerá no dia 30 de setembro, ou seja, no dia antes do início oficial da quarta-feira, que conta sempre com a animação também da latada, para os novos calores mostrarem pelas ruas de Guimarães. Dia 1 a 4 de outubro teremos novamente no Multiusos de Guimarães um momento de festa muito dedicado aos calores, este ano com um cartaz mais contido a nível de custos. Achámos importante a Associação Académica fazer este caminho, dado que até agora as perspectivas que temos daquilo que foi o resultado das monumentais festas do Enterro da Gata, apesar de a nível logístico, a nível de feedback das entidades e de parceiros e mesmo dos estudantes, foi tudo extremamente positivo, e foi um ano em que tivemos dificuldade em ouvir críticas. Na realidade, não encontramos muitas, à proposição de anos anteriores, em que as críticas eram mais do que aquelas que nós às vezes conseguíamos ler. A nível orçamental, a nível financeiro, o resultado não foi o mais positivo, então temos de fazer aqui algum caminho de contenção e de tentar reverter aquilo que possa ser o impacto negativo deste evento a nível financeiro.
Relativamente ao cartaz, não sei se já podes desvendar algum nome, se já desvendaram também alguns nomes, ou se fica mais para a frente.
Sim, a nível de cartaz.
É uma estratégia difícil de gerir.
Claro, a nível de cartaz, e é difícil para mim porque também já fui vendo muitos cartazes à frente e depois já nem sei o que é que posso ou não dizer, mas sei que já anunciámos o Last, que é um artista também emergente, um producer, entre aspas, DJ, mas também rapper, que vai estar presente na Recepção ao Calor. Anunciámos também os atores, que foi um nome numa lógica de seguir um caminho um bocado de diversificação daquilo que são as nossas bandas e os nossos artistas nas festas da Recepção ao Calor, e que têm tido já bastante sucesso a nível nacional. É também um anúncio que conseguimos fazer, e depois também, se calhar, já posso divulgar, não tendo a certeza e não conseguindo confirmar já se já saiu ou não, que teremos na quarta-feira, no dia da latada, para celebrar com todos os estudantes também o Kim Barreiros.
Muito bem, Luís, vamos terminar esta nossa entrevista, e seria importante, obviamente, deixar uma mensagem a estes novos alunos que nos ouvem, que chegam à Universidade do Minho, muitos deles pela primeira vez. Enquanto Presidente da Associação Académica, o que é que lhes podes dizer? E também, desde já, para quem tiver dificuldades, que contactos é que pode fazer para resolver algumas dúvidas que tenha, apresentar algumas sugestões, até algumas reclamações também?
Uhum. Muito bem, a todos os novos estudantes, só queria dar as excelentes boas-vindas. Espero ver-vos hoje, amanhã e em todos os dias do acolhimento, porque estas sessões, este plano é preparado ao longo de meses e meses e meses. Mesmo antes do nosso ano letivo sequer estar perto de terminar, nós já estamos a trabalhar no acolhimento aos novos estudantes para o ano a seguir. É tudo pensado para fazer sentido para o novo estudante, é tudo pensado com o feedback daqueles que foram recentemente novos estudantes, e a pensar naquilo que é a estrutura da Universidade do Minho, para vos enquadrar da melhor forma e da forma mais não complicada possível, sabendo que não é muito fácil. A nível de dúvidas e de esclarecimento de dúvidas, temos tanto no campus de Gualtar como no campus de Azorém um espaço que se chama Espaço Recurso, nos edifícios principais do campus. No caso do campus de Azorém é a nave, o edifício principal. É sempre muito difícil falar nestes termos para os estudantes que ainda não conhecem os nomes comumente utilizados. E no caso de Braga, no edifício 2, nesses espaços temos os nossos funcionários, que também poderão sempre ajudar-vos com qualquer dúvida, no limite reencaminhar-vos para a Associação Académica ou para algum dirigente que vos possa também esclarecer. Têm as redes da Alminho no Instagram, no Facebook disponíveis, também podem aceder e estamos sempre atentos às mensagens para qualquer tipo de situação que queiram resolver, e em caso de quererem formalizar alguma queixa, alguma sugestão, alguma coisa mais séria ou algum pedido de ajuda que sintam que tenha de ser feito por e-mail, pode ser para o endereço aom@aom.pt e nós certamente responderemos da forma mais breve possível e tentaremos ajudar ao máximo com a situação ou reencaminhar para quem de direito.
Obrigado. Muito bem, Luís. Obrigada, foi a entrevista com o Luís Guedes, Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, no regresso do Campus Verbal para mais uma temporada. Abrimos, claro está, com esta recepção aos novos alunos, também deixando aqui algumas informações que são úteis para todos aqueles que passam agora a fazer parte da família Universidade do Minho. Sejam bem-vindos também por parte da Rádio Universitária. Estamos também de portas abertas para vos receber. Obrigada. Boa noite.